As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ricardo Hertz.
Eu ouço muito rádio no carro, né? A partir da minha dos 18 anos, eu ouvi muito rádio. Quando eu era pequeno, eu ouvia mais rádio por tabela. Eu ouvia a rádio que meu pai ouvia, que minha mãe ouvia, né? Eu deixava na Rádio Cultura, lá em São Paulo, né? Um pouco na Rádio Dourado também. Então, eu ouvia basicamente MPB e música clássica, né? Foi muito importante a minha carreira nesse sentido, assim, de mostrar outras músicas clássicas que eu não conhecia, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Estamos apresentando Roda de Choro.
Roda de Choro especial dedicada integralmente à tese apresentada pela flautista Cibele Palopoli ao programa de pós-graduação em Música da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, para obtenção do título de doutor em música, com o tema Violão Velho, Choro Novo, Processos Composicionais de Zé Barbeiro. Cibele Palopoli estará conosco durante todo o programa. A gente ouve ao fundo Vinagrete de Molusco, composição e interpretação de Zé Barbeiro. Ouça mais. Cibele, antes de aprofundar os processos criativos de Zé Barbeiro, você observa em sua tese as particularidades do estilo interpretativo de Zé Barbeiro, o jeito todo especial de processar e interpretar as músicas, sejam clássicos ou da safra dele mesmo. Eu gostaria que você revelasse a mim e aos meus ouvintes qual é o diferencial de Zé Barbeiro no tocante à interpretação.
Rui, eu só gostaria de pontuar que eu sou flautista. Então, as minhas observações foram feitas a partir desse meu ponto de vista. E eu não toco violão, mas com certeza uma investigação sobre a técnica violonística, o estilo interpretativo do Zé, geraria outras pesquisas de grande profundidade. Inclusive, eu entendo que minha tese foi uma porta de entrada, mas que o conhecimento é colaborativo. E certamente tem muita coisa ainda que pode ser investigada, que eu espero que seja ainda investigado. Mas quando você diz safra, eu poderia fazer um paralelo com a sexta geração de chorões, citando aqui a classificação do Ari Vasconcelos, que fez essa divisão em períodos. Hoje até a gente vivencia uma sétima geração, e que eu entendo que tem em comum a profissionalização do músico. Então, o músico, ele passou a dispor mais tempo para estudar o seu instrumento, e a partir daí a gente vê músicos mais virtuosos, também uma profunda relação entre interpretação e composição. Então, a gente percebe que a maioria dos músicos dessa safra são também compositores, e compositores de músicas bastante elaboradas, difíceis, né, para a gente tocar, porque tem um contato muito íntimo entre o instrumento e a composição. E aí, essas inovações, tanto musicais quanto comportamentais, elas foram percebidas também por outros pesquisadores que usaram terminologias como choro contemporâneo, choro pós-moderno, neo-choro, choro moderno, choro de concerto, choro atual. Tudo isso para se referir a essas transformações que a gente percebe que o choro, que é vivo, tem sofrido. Agora, voltando especificamente ao Zé Barbeiro, eu entendo que ele frequentou muitas rodas de choro tradicionais, ele sabe tocar o tradicional, inclusive hoje, se ele vai em alguma roda que requer que ele toque o tradicional, ele toca, mas ele foi também brincando, de tanto tocar o tradicional, ele foi aderindo a algumas modificações, e aí a partir disso foi dando origem até ao processo composicional dele mais ousado.
Para o segundo bloco musical do programa, e como forma de ilustrar sua pesquisa, você selecionou o Vinagrete de Molusco, de Zé Barbeiro, e Amando Sempre, uma composição de Copinha. eu gostaria que você fizesse um comentário pra gente.
Então, no bloco anterior a gente ouviu o Urubatã, que tem uma estrutura formal diferente daquela tida como norma, segundo a forma Rondó, que é a presença de compassos simétricos, né? 8 mais 8 na seção A, por exemplo, a gente viu o Urubatã com 10 mais 8 compassos. E agora o Vinagrete de Molusco, ele, que é uma composição do Zé Barbeiro, está nessa mesma categoria que eu denominei por breque prolongamento de acorde dominante. Ou seja, na seção A da música, o Zé fez o uso de 8 mais 9 compassos. E isso tudo faz parte de uma série de categorias que eu fui observando no choro, que eu chamei de procedimentos de deformação formal. Então, essa tipologia que eu criei acabou sendo o cerne da minha pesquisa e talvez uma das contribuições mais relevantes da minha tese. Esse segundo exemplo musical, que é o Amando Sempre, do Copinha, apresenta o que eu chamei de interpolação episódica. O que é isso? O Copinha, na seção A, ao invés de fazer o uso dos tradicionais 8 mais 8 compassos, ele apresenta 8 mais 8 mais 8. Ou seja, tem o que eu chamei de episódio aí no meio da seção A com duração de 8 compassos. O que é interessante é que o Copinha, na última exibição da seção A, ele corta esses 8, né? Então ele faz, seguindo a forma rondó, ele faz A, B, A, C, A. Esses As intermediários ele faz 8 mais 8 mais 8, porém, na última, quando é para fechar a música, ele corta esse episódio do meio e a gente ouve só 8 mais 8. Então, de certa forma, ele tinha uma consciência de que ele estava fazendo uma modificação estrutural. E a minha tese foi exatamente isso. Eu fui buscando compositores anteriores ao Zé que apresentavam essas modificações para poder justificar as modificações formais que o Zé foi fazendo também.
Ok, vamos lá. Thank you. A gente ouviu Vinagrete de Molusco, composição e interpretação de Zé Barbeiro e Regional. E Amando Sempre, composição e interpretação de Copinha.